Ok, então bom dia a todos. A aula de hoje vai ser sobre a primeira lei da termodinâmica. Então, hoje. Primeira lei da termodinâmica. E lembrando para vocês que na aula passada, ou nas aulas passadas, nós já falamos, então, aqui, aulas passadas. Nós já tínhamos falado sobre o experimento de Joule, que na verdade vai relacionar a energia mecânica com o calor, mostrando para a gente, portanto, que calor nada mais é do que energia. E nós também já tínhamos falado sobre a questão de tratar o sistema e o ambiente. E lembrando que algumas vezes a gente também na disciplina de termodinâmica considera ambiente como universo, tá? Então, se algum problema vocês lerem que o sistema troca calor com o universo, é tudo que não é o sistema, tá certo? Então, a gente tem um sistema, em geral, ele vai ser um sistema fechado, ele vai ter paredes. Então, a gente também falou das possíveis paredes que existem, tá certo? Paredes que vão permitir troca de calor, paredes que vão permitir mudança de volume, paredes que vão permitir troca de partículas e paredes que não vão permitir nenhuma desses eventos, tá certo? Então, lembrando disso, essa é uma parte importante para essa aula. A outra parte importante para essa aula que a gente tem que lembrar é que o calor, nós definimos ele, não é? Quando não envolve transição de fase, então que a variação do calor, ela vai ser igual à massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Tá certo? Então, isso daqui, se não envolve transição de fase. E uma outra parte importante da gente lembrar das aulas passadas é que eu falei muito também para vocês de gás ideal, tá certo? Então, quando a gente fala de gás ideal, o que a gente lembra é que não existe interação, então a energia potencial do sistema ela é zero, então a gente só tem energia cinética, tá certo? Então, a energia interna, na verdade, ela vai ser igual à energia cinética. Então, energia cinética. E a gente também identificou dentro do gás ideal a equação de estado, PV igual a nRT, ou também, se a gente quiser escrever em termos de quantidade de número de partículas, não de moles, a gente tem que PV igual a nKT. E a gente também estudou, analisando a teoria cinética dos gases, a relação entre a energia cinética e a temperatura. Então, o que nós observamos é que a energia de um sistema, ela vai ser igual a 1/2 de KT vezes o número de moléculas, significa que cada molécula ou cada partícula do sistema tem 1/2 de KT, multiplicado pelos graus de liberdade. Lembrando que esse Ni é igual ao grau de liberdade. E ele vai ser igual, tá certo? A 3, se nós tivermos um gás atômico. Gás atômico. Lembrando que os graus de liberdade vão mostrar para a gente a quantidade de direções que a gente pode ter o movimento. Então, um gás atômico, ele pode ter movimento de translação na direção x, y, z, por isso a gente tem 3 graus de liberdade. Mas se nós tivermos um gás composto de moléculas diatômicas rígidas, Então, o que nós vamos ter, na verdade, rígidas, é que nós vamos ter 5 graus de liberdade, porque nós vamos ter os mesmos 3 graus de liberdade translacionais e, adicionalmente, agora, como ela é uma molécula linear, ela vai ter 2 graus de liberdade rotacionais, porque o terceiro grau de liberdade é idêntico a um deles. Então, nós temos 5 e quando a gente tiver, portanto, um gás de moléculas poliatômicas, nós vamos ter, portanto, 6 graus de liberdade. Então, observando aqui, se a gente analisa, portanto, um gás ideal monoatômico, que é o mais simples, a energia do nosso sistema vai ser 3/6 de NKT. O que é importante a gente lembrar? Lembrando que essa parte que está aqui, que é o meio de KT, ela vem do teorema de equipartição de energia, tudo bem? Então, lembrando que nós falamos isso, teorema de equipartição de energia. Então, observando agora que para um gás monoatômico nós vamos ter 3/6 de NKT, o que é importante da gente observar aqui? É que a energia interna de um gás ideal, ela só depende da temperatura para um sistema onde o número de moléculas não vai ser modificado, tá certo? Então, nessa situação, é importante a gente lembrar que a energia, ela só depende da temperatura. Então, na aula de hoje, nós vamos falar de vários processos termodinâmicos. Mas, se dentro do processo a temperatura não modifica, significa que numa condição inicial e numa condição final, se eu tenho a mesma temperatura, significa, portanto, que não há variação de energia ali, de energia interna, tá? Então, isso é super importante a gente guardar para a aula de hoje, tá? É que a energia interna para o gás ideal, ela só depende da temperatura. Agora, e se a gente tiver um gás real? Então, o que que muda? Então, no gás real, o que vai mudar na prática é que a energia, ela vai ser função da temperatura, mas também função do volume. E por que que o volume entra aqui? Porque significa que se eu tenho um recipiente de gás e eu tenho uma certa quantidade de moléculas aqui dentro, elas vão ter uma determinada distância entre elas, distância, e, portanto, vão interagir com a determinada energia. Agora, se eu pego essa mesma quantidade de moléculas e coloco numa caixa muito maior, a mesma quantidade de moléculas, N, vão estar numa distância muito maior. Então, essa daqui é a distância, aqui eu vou botar volume zero, distância zero, aqui eu vou colocar volume V, distância D. Então, se eu tenho uma interação, tá certo, com moléculas que estão distantes mais do que as outras, essa energia de interação é necessariamente menor, tá certo? Então, o que vai acontecer é que a energia, ela aumenta quando a temperatura aumenta, mas ela diminui quando o volume aumenta. Porque à medida que o volume aumenta, as moléculas ficam mais distantes e essa distância reduz a interação. Tudo bem? Mas eu estou dando essa visão de gás real só para vocês verem que é um pouco diferente do gás ideal. Mas na aula de hoje a gente só vai analisar o gás ideal. Então aqui é importante a gente observar que à medida que a temperatura aumenta, então a energia interna do sistema também aumenta. Tá bom? Então, com essas, lembrando tudo isso da aula passada, o que agora a gente vai precisar lembrar é um pouco da mecânica, tá certo? Porque com a mecânica, a gente vai falar também um pouco de trabalho. E na primeira lei da termodinâmica, nós temos os conceitos de variação de energia com trabalho e com calor. Então, é importante a gente também saber falar sobre o trabalho. Então, na aula passada também, a gente falou de trabalho. E nessa disciplina, portanto, o trabalho ele vai ser usando a letra W, tá bom? Então, em mecânica, o que nós temos é que se nós tivermos um sistema conservativo, a gente sabe que a variação de energia total do sistema, a energia mecânica, ela vai ser, na verdade, a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial, e a soma dessa variação, ela tem que ser nula, tá certo? Agora, para um sistema ser conservativo, o que acontece é que todas as forças externas que atuam no sistema, elas têm que ser escritas como sendo o gradiente da energia potencial. E o que que é esse gradiente? Nada mais é do que a gente pega a força na direção x, ela é a derivada do potencial na direção x. A força na direção y é menos a derivada da energia potencial em relação a y, e a força na direção z vai ser menos a derivada da energia potencial em relação a z. Então, só para vocês lembrarem, no caso da gente ter, por exemplo, a energia gravitacional, então, gravitacional, nós temos que a energia potencial vai ser mg Y. Lembrando que eu vou tratar Y como sendo o eixo vertical perpendicular ao planeta Terra. Então, agora, se a gente pega a força, então a gente só tem o eixo Y, então vamos derivar aqui em relação a Y. Então, nós temos isso como sendo a força na direção de Y vai ser igual a menos mg, a derivada de Y vai ser igual, portanto, a 1. Então, vai ficar menos mg. Tá certo? Então, isso dá origem à nossa força gravitacional. E se a gente pegar, por exemplo, o potencial elástico? Então, o potencial elástico, se vocês lembrarem, é o sistema massa-mola, a energia potencial, ela é 1/2 de kx quadrado, aonde k é a constante da mola e x é a deformação da mola. Então, nesse caso, aplicando agora, a gente só tem componentes em x, então derivando em x, nós vamos ter que a derivada aqui, força na direção x, vai ser igual a k, e a derivada de x quadrado sobre 2 vai ser x. E lembrando do sinal negativo. Então, a força elástica menos kx, ela está relacionada à energia potencial elástica. A força gravitacional, mg, ela está relacionada à energia potencial gravitacional. Então, lembrando disso, o que nós vamos ter agora também é que quando a gente aplica essa força externa ao nosso sistema de interesse, por exemplo, eu tenho uma superfície, eu tenho aqui uma caixa, e vou puxar essa caixa com uma força externa. Então, agora o que nós temos é que essa caixa vai sofrer um deslocamento na direção x, portanto, dx. E aí a gente tem que o trabalho, ela vai ser igual, o trabalho vai ser igual à força externa na direção x, força externa, produto escalar com o deslocamento. Então, na prática, o que a gente vai fazer é decompor essa força externa na componente x, componente y, então a componente perpendicular e paralela ao deslocamento. Então, agora, essa força é a força perpendicular ao deslocamento, essa força daqui é a força paralela ao deslocamento. Então, a gente tem que o trabalho vai ser igual à força paralela vezes o deslocamento. Agora, essa expressão ela vai ser dada se a gente fizer o deslocamento sempre na mesma direção. Então, se o deslocamento for mudando de direção, então a expressão mais adequada para o trabalho é a gente calcular o trabalho numa quantidade infinitesimal de deslocamento. Então, agora vai ser a força, né, produto escalar com o deslocamento, ds. E, portanto, isso daqui nos dá que o trabalho vai ser a integral da força pelo deslocamento. Aonde a gente vai fazer, portanto, o deslocamento de uma posição inicial até uma posição final. E se vocês observarem, como agora a gente tem o trabalho escrito como integral da força produto escalar com deslocamento, se a gente quiser tirar o produto escalar, então tem que pegar a força que está paralela ao deslocamento, o que a gente vai observar é que isso, num gráfico, por exemplo, de deslocamento no eixo x e força do eixo x, se eu coloco aqui uma força que varia ao longo do deslocamento, então eu tenho aqui a posição inicial, a posição final e o trabalho nada mais é do que a área. Então, o trabalho vai ser igual à área dessa curva, que vai ser a curva da força de x em relação ao deslocamento em x. Tudo bem? Alguma dúvida com relação até aí? Então, o que é importante da gente observar nessa revisão? É que esse trabalho ele está sendo definido de forma positiva quando a força externa ela provoca um deslocamento do corpo, tá certo? Então, é o trabalho da força externa. Mas agora, quando a gente observar a primeira lei da termodinâmica, a gente vai falar dela basicamente usando exemplos e cálculos do gás ideal, mas ela é válida para qualquer tipo de sistema. Então, quando a gente pensar agora num sistema, a gente não vai querer calcular o trabalho da força externa, o trabalho que o ambiente realiza sobre o sistema. A gente vai querer falar tudo do sistema. Variação de energia do sistema, calor que vai passar do sistema para o ambiente e trabalho realizado pelo sistema. Então, nesse caso, é importante observar que o trabalho que a gente utiliza na primeira lei da termodinâmica, ele é definido de forma com sinal contrário desse trabalho da mecânica, tá certo? Porque agora nós vamos observar o trabalho do ponto de vista das forças internas do corpo. E não da força externa, tá? Bem. Então, aula de hoje, tá certo? Então, hoje. Então, hoje, a gente falando da primeira lei. A expressão analítica para a primeira lei, ela vai ser que a variação de energia de um determinado sistema vai ser a quantidade de calor que esse sistema troca com o ambiente, menos o trabalho realizado pelo sistema. Então, note que o DU é a variação infinitesimal de energia interna do sistema. O DQ é a quantidade de calor que o sistema troca com o ambiente. E dW é a quantidade de trabalho realizado pelo sistema. Certo? Então, vocês estão vendo bem? Opa! Deixa eu só aqui focar. Aqui, ok, tá. Ok. Então, agora, tendo essas definições, a gente não vai adotar usar o subíndice sistema, porque tudo que a gente se referir à primeira lei da termodinâmica, a gente vai estar falando então de variações do sistema, ok? Então, o que que a gente vai fazer agora? É analisar a primeira lei da termodinâmica do ponto de vista do gás ideal, embora essa lei ela é válida para qualquer tipo de sistema, gás real, líquido, sólido. A gente vai olhar agora do ponto de vista do gás ideal. Então, do ponto de vista do gás ideal, opa, a câmera está desfocando, né? Então, do ponto de vista do gás ideal, lembrando que na aula passada eu também tinha falado para vocês a questão da realização do trabalho, tá certo? Então, se eu tenho agora um recipiente. E aqui eu tenho um êmbolo ou um pistão, certo? E dentro aqui eu tenho um gás ideal. Então, o que a gente sabe é que essas moléculas que estão aqui de gás, elas vão aplicar força sobre esse pistão. E essa força, portanto, ela dentro dessa, aplicado nessa área, ela vai provocar uma pressão. Então, nós temos que a pressão que o gás exerce vai ser essa força, aqui força F, tá certo? Dividido pela área A. E aí, o que nós temos também é que caso haja um deslocamento desse pistão, então agora ele se mexeu e, portanto, ele estaria aqui. A gente tem um deslocamento aqui, nesse caso, é dx. O dH. E a gente sabe que houve uma variação de volume, assumindo que essa daqui, essa é uma área A. Então a gente sabe que a variação do volume que foi provocada por essa mudança de posição do êmbolo vai ser a área multiplicada por essa variação, portanto, de altura. Então agora o que a gente pode fazer é que, sabendo que o trabalho vai ser igual à força, que nesse caso tem que ser perpendicular à área do pistão, mas é paralela ao deslocamento, então a gente vai fazer força vezes a variação do deslocamento do pistão. Então, nesse caso aqui, substituindo essa variação como sendo a variação de volume dividido pela área, então agora eu vou ter força dV dividido por A. Então, o trabalho nada mais é, para um sistema de gás, a pressão multiplicado pela taxa de variação do volume. Então, a primeira lei da termodinâmica, ela pode ser reescrita como sendo variação do calor menos o PdV. Tá certo? Então, essa expressão é a expressão que é importante a gente guardar ela para aplicações dentro da disciplina, aonde nós vamos fazer aplicações com o gás ideal. Ok? Então, agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos falar de cada um desses termos individualmente, tá certo? Da variação da energia, da variação do calor e da realização do trabalho. Então, lembrando só que nesse caso, eu vou ter a primeira lei definida dessa forma, eu tenho aqui o nosso sistema. Eu vou levar em consideração, portanto, a quantidade de calor que pode entrar no sistema, a quantidade de calor que a quantidade de energia que esse calor pode produzir trabalho mecânico, por exemplo. E quando eu pego o que saiu do sistema, que é o trabalho, tá certo? Menos ou o que entrou no sistema, menos o que saiu. Essa quantidade de energia que sobrou, necessariamente, ela tem que implicar numa mudança de energia interna do sistema. Então, essa é uma expressão que é uma expressão de conservação de energia, onde eu coloco o que entrou menos o que saiu, tá certo? Tem que ser necessariamente o que vai ser a mudança do nosso sistema. Então, deu. Certo? Então, essa é a forma da gente simplificar. Lembrando que no livro-texto de vocês, ele está definido como o trabalho realizado do ambiente sobre o sistema. Então, na verdade, ele está levando em consideração a outra situação, que é essa situação onde eu estou calculando esse tipo de trabalho. Então, se eu estou calculando o trabalho que é exercido sobre o sistema, então agora essa relação ela vai ser escrita com um sinal diferente, tá bom? Então eu chamo a atenção disso porque no livro-texto do Tipler, opa, espera aí, o foco não está muito bom, né? Opa, aqui baixando. Vocês estão vendo em foco? Porque eu estou vendo um pouco fora de foco.
É, ficou fora mesmo.
Ok, então agora foi. Tá. Ok, arrumou o foco. É, deixa eu colocar então mais para cá. Tá certo? Então, o que é importante a gente observar? É que no livro, o texto de vocês, então aqui no Tipler. Mas se vocês olharem lá no Moodle, eu coloquei também algumas. Partes do capítulo do Sears, para vocês darem uma olhada e compararem. Então, lá o que nós vamos ter é que a primeira lei ela vai estar escrita de forma diferente. Ela vai estar escrito que a taxa de variação de energia é igual à taxa de variação de calor mais o trabalho sobre o sistema, tá certo? E lembrando que o trabalho realizado da força externa sobre o sistema, ele é igual a menos o trabalho realizado pelo sistema. Tá? Então, é uma mera notação de como que você está escrevendo a equação. Vários livros-textos, como eu, a gente prefere escrever todas as variáveis referentes ao sistema, e não nesse caso que é a variável referente ao trabalho externo. Tá? Ok, então dito isso, retornando então para a nossa aula, então vamos olhar de novo a parte da variação da energia interna, tá certo? Então, como eu falei para vocês, no caso do gás ideal, a gente viu então, no caso do gás ideal monoatômico, que a energia total do sistema vai ser 3 meios de NKT. Tá certo? Então, o que é importante observar? É que se eu tenho um determinado processo termodinâmico, aonde o sistema, no início, ele tem uma temperatura T1, ou TI, e depois ele passa por um processo termodinâmico. E ele vai, portanto, para uma temperatura final, início e fim. Então, o que nós vamos ter é que a variação de energia interna para esse processo termodinâmico, ela tem que ser a energia final menos a energia inicial. Portanto, nós vamos ter 3 meios de NKT final menos T inicial. Tá certo? Então, independentemente do processo que ocorreu aqui no meio, tá certo? A gente, para determinar a variação de energia interna do sistema, sendo esse sistema um gás ideal monoatômico, vai ser 3 meios de NK variação de temperatura. Então, 3 meios de NK variação de temperatura. Então, dessa forma, se não houver a variação de temperatura no processo termodinâmico, não vai haver mudança da energia interna. Ficou claro isso? Agora, qual que é a parte importante que a gente tem que observar aqui? É a questão das definições dos processos termodinâmicos. Então, processos termodinâmicos. Então, nós sabemos que na questão do gás ideal, quando o sistema está em equilíbrio térmico, nós temos a expressão que é chamada de equação de estado, PV igual a NKT. Se o sistema está fora do equilíbrio, a gente não tem nenhuma garantia em que essa equação aqui ela vai ser satisfeita. Então, se a gente quer utilizar essa equação para resolver os problemas, nós temos que garantir que o processo termodinâmico ele vai ocorrer de forma muito lenta, tão lenta que para cada ponto que a gente considere na etapa intermediária entre o estado inicial e o estado final, o sistema vá lentamente entre pontos de equilíbrio. Tá certo? Então, esses processos, que são processos muito, muito lentos, eles são chamados de quase estáticos. Então, na prática, o que a gente vai ver é que essa definição de muito lento significa não que quando a gente apertar o relógio, o cronômetro, significa que ele vai ter que ocorrer num processo de vários dias, várias horas. O que significa é que, comparativamente com o movimento que as moléculas têm e, portanto, com a relaxação que o sistema vai ter entre uma etapa e outra, que vai sair da inicial e vai chegar na final, o que a gente tem é que esse processo, ele dá tempo do sistema entrar em equilíbrio a cada passo. Tudo bem? Então, deu para entender o que é o quase estático? Toda vez que a gente fala que o processo é um processo quase estático, o que a gente está querendo dizer, basicamente, é que todas as equações que nós conhecemos que tratam o equilíbrio termodinâmico, elas vão ser satisfeitas em etapas intermediárias ao processo. Então, esse daqui é uma etapa importante. É a gente saber, num enunciado de um problema ou numa situação real, se o sistema ele vai passar por um processo rápido ou por um processo lento. Se for por um processo lento, nós sabemos que as equações de estado são válidas. Se o processo é rápido, não necessariamente as equações de estado vão ser válidas. E na aula de hoje eu vou dar um exemplo de um problema que a gente vai resolver, que é a expansão livre, que é considerada um processo rápido, não é um processo quase estático. E a gente vai observar, resolvendo como se fosse um processo quase estático, das mesmas condições iniciais e finais, e a gente vai ver o que é que vai dar diferente, tá bom? Agora, antes de falar, então, da expansão livre, eu vou precisar definir quais são os processos que nós vamos ter que a gente vai analisar ao longo dessa disciplina, tá certo? Então, o primeiro processo é o processo isotérmico. Então, o processo isotérmico, ele significa que é um processo que mantém a temperatura constante ao longo de toda a mudança termodinâmica. Então, temperatura constante. Então, significa que o T, ele vai ser fixo ao longo de toda o processo. E se vocês observarem agora, se eu garanto que a temperatura não muda entre o início e o fim durante todo o processo, o que não vai mudar ao longo de todo o processo é a energia interna. Então, ter um processo isotérmico, ele necessariamente garante que a variação da energia interna do sistema, ela deve ser nula. Tá bom? Um outro processo, que é o processo adiabático, ou processo isocórico. Então, isocórico. Então, o processo isocórico, ele tem agora o volume constante. Então, significa que o volume vai estar fixo ao longo de todo o processo. E agora, se a gente tem que o volume não é modificado ao longo do processo, olhando para a primeira lei da termodinâmica, se o volume não varia, necessariamente o sistema não realiza trabalho. Então, nesse caso, necessariamente, o trabalho vai ser nulo. Nós temos também um processo que é o isobárico. Então, nesse caso, a pressão, ela é constante. Significa, portanto, que a pressão é fixa. E aí, se vocês observarem aqui, se eu tenho o trabalho escrito como sendo PDV, portanto, eu tenho aqui que o trabalho, ele vai ser igual o trabalho total como sendo a integral de PDV do volume inicial até o volume final. Então, se a pressão é constante ao longo de todo o processo, eu posso colocar ela para fora da integral. Então, necessariamente, o nosso trabalho ele vai ser igual à pressão vezes variação de volume. Ok? E, por fim, nós vamos ter, então, processos isotérmicos, isocóricos, isobáricos e o processo adiabático. Então, o processo adiabático, ele vai ser um processo em que ele não vai permitir ao sistema troca de calor, tá certo? Então, não há troca de energia térmica. Então, necessariamente, o calor total ao longo do processo tem que ser nulo, tá bom? E aí, o que é interessante é que muitas vezes, quando a gente pensa de que não há troca de calor, não há variação do calor, a gente pensa necessariamente que não houve a mudança de temperatura, tá certo? Mas isso não é necessariamente verdade. Porque agora, como vai ser permitido ao sistema variar a energia interna, variar calor e variar o trabalho, ele pode manter a temperatura constante ou não. Vai depender, portanto, do resto que vai acontecer com o volume dele, tá certo? Então, aqui, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, é importante que vocês saibam de cabeça, tá certo? O que significa cada um desses processos. Então, isotérmico, temperatura fixa, portanto, não há variação de energia interna. Isocórico, volume fixo, então não há trabalho. Isobárico, pressão fixa. Então, o trabalho vai ser escrito de uma forma simplificada como sendo pressão vezes variação do volume. E o processo adiabático é onde não há troca de energia térmica, portanto, o calor tem que ser zero. Então, uma vez agora que a gente saiba que nós podemos utilizar esses quatro processos termodinâmicos para mudar o sistema de uma condição inicial até uma condição final, nós vamos ter, então, agora a análise de várias situações diferentes que podem ocorrer, tudo bem? Eu queria saber, então, se tem alguma dúvida até agora.
Professora?
Oi.
Acho que é uma dúvida que eu já sei a resposta, mas eu queria confirmar. Se eu fosse encher um balão ou uma bola,
sim,
eu estaria num processo adiabático, porque eu só teria que considerar... acho que a pressão exercida para encher a bexiga ou a bola não iria mudar a temperatura, então eu poderia admitir que não houve troca de energia térmica, e aí seria só o trabalho, correto?
Não, então, Vitória, lembre que você está confundindo duas coisas, né? Você pode encher uma bexiga, tá certo? E nesse enchimento, você pode estar jogando um ar quente, por exemplo, então fazendo uma mudança de temperatura. Mas você dizer que o processo não tem troca térmica, não quer dizer que a temperatura fique fixa.
Nossa, ainda bem que eu perguntei. Mas eu estava pensando de encher com uma bomba mesmo. No caso, seria um ar à mesma temperatura do exterior. Aí seria adiabático. Ah, mas de qualquer forma pode
Não,
ter.
ele é um isotérmico. Se você está colocando, você tem um sistema com pouco ar dentro de uma bexiga e vai colocar mais ar com a mesma temperatura, então você está fazendo um processo isotérmico e não necessariamente adiabático.
Certo, tá bom.
Eu vou explicar agora um pouquinho mais, tá certo? Que eu vou dar exemplos e a gente vai fazer cálculos e a gente vai observar isso aí, tá certo?
Bom, então. Obrigada.
Nada. Mais alguma pergunta? Então, é fundamental, tá certo? Depois eu vou fazer uma tabela e a gente vai ficar andando com esses quatro processos ao longo de muito tempo. Não pode confundir troca de calor com variação de temperatura. Se você diz que no seu sistema o processo não mudou de temperatura, você está se referindo a um processo isotérmico e não necessariamente a um processo adiabático, tudo bem? E isso tem que ficar bem fixado na cabeça da gente, o que é que significa cada um desses termos. E aí, qual que é a confusão que a gente está fazendo? Porque antes, deixa eu voltar aqui para a nossa revisão, tá certo? Antes, quando a gente fez o estudo de sistemas aonde não há transição de fase, todo calor que é cedido ou retirado ao sistema, opa, tá fora de foco de novo. Aqui. Voltou o foco? Pronto, aqui. Então, todo o calor que é cedido ou retirado do sistema, ele necessariamente envolve, tá certo, uma variação de temperatura. Agora, o que é importante chamar a atenção aqui é que quando foram feitos esses experimentos, o volume ele estava sempre mantido constante. Tá certo? Então, nesse caso, como não há realização de trabalho, todo calor tem que ser transformado em energia interna. Então, a gente associa calor à mudança de temperatura. Agora, quando a gente vai para uma situação mais geral, então nós temos calor, temos realização do trabalho e só aí a gente vai ter a energia interna. Então, se a quantidade de calor que você deu para o seu sistema foi igualzinho à quantidade de trabalho realizado pelo sistema, então, mesmo você tendo recebido calor, não vai haver mudança da energia interna e, portanto, não vai haver mudança da temperatura. Tá certo? Então, tem que sempre lembrar agora que a temperatura ela está associada à energia interna. E a energia interna só vai modificar mediante o que entrou e o que saiu. Se o que entra e o que sai são iguais, não há mudança de temperatura, não há variação da energia interna. Então, agora é fundamental a gente desassociar a entrada ou saída de calor da mudança da temperatura. Tá certo? Então, agora, para saber se houve mudança de temperatura, eu necessariamente tenho que olhar para a variação da energia interna e não para o calor. Ok? Ficou claro isso? Então, vamos lá, fazer alguns exemplos, tá certo? Então, um exemplo simples vai ser quando a gente estiver tratando um problema isotérmico, tá certo? Então, exemplos. Então, um processo, nós vamos considerar aqui, exemplo, processo isotérmico. Opa! Ai, essa. Eu fiz os testes essa semana e a câmera ficou em foco sempre. Então, eu não sei por que ela está mudando de foco. Então, processo isotérmico. Certo? Então, o que nós vamos fazer agora são duas. Na verdade, nós vamos estudar duas situações, tá certo? Então, a primeira situação é quando nós temos agora uma expansão livre. Então, eu vou colocar aqui um recipiente. Esse recipiente, ele está isolado. Certo? Então, ele está isolado. E eu tenho uma quantidade de gás aqui desse lado. Tá certo? E do outro lado eu tenho vácuo. Então, aqui eu tenho gás. E aqui eu tenho vácuo. Ok. Então, nessa situação, eu tenho um número de partículas aqui, eu tenho um determinado volume e aqui eu tenho uma temperatura T. Então, desse lado que tem aqui, eu não tenho número de partículas porque eu estou no vácuo, mas eu tenho um determinado volume V. Então, nessa situação, se a gente abre um orifício aqui nessa parede e deixa esse gás se expandir, de um lado para o outro, o que vai acontecer basicamente, então vamos lá, vamos abrir aqui um orifício e deixar esse gás fluir de um lado para o outro. Então, quando isso acontece, esse processo, ele é um processo rápido. Então, a gente não pode utilizar a expressão do gás ideal, o PV igual a NKT, para todo o processo, desde o início até o final. Então, esse daqui. Esse daqui é o início. E o que nós vamos ter no final do processo? É que o gás, ele vai estar ocupando todo o nosso recipiente. Tá certo? Então, agora, aqui, que é o processo final, nós vamos ter o gás, que vai ser uma quantidade N de partículas, na mesma temperatura, porque como a gente não permitiu troca de calor, a energia cinética que as partículas tinham antes e tinham depois, ela será a mesma. E agora eu tenho duas vezes o volume, tá certo? Então, o que nós podemos observar é que se no início nós tínhamos uma situação de equilíbrio, e agora, no final, nós temos outra situação de equilíbrio. Então, no início, a equação do gás ideal, ela valia. Então, nós tínhamos a relação de que PV é igual a NKT. Isso daqui é a pressão no início, o volume no início. Tá certo? E eu deixei o número de partículas é o mesmo e a temperatura é a mesma, porque eu estou observando o processo da forma isotérmica. Então, o que nós podemos observar aqui é que no final nós vamos ter que a pressão final vezes o volume final, ela vai ser igual a NKT, porque a mesma temperatura que nós vamos ter. Então, o que nós temos agora é que a pressão inicial, pressão volume inicial tem que ser igual à pressão final, volume final. Então, como a gente sabe que o volume final é duas vezes o volume inicial, então aqui eu tenho V, aqui eu tenho 2V, eu tenho a pressão inicial P, então a pressão final, ela vai ser igual à pressão final, vai ser igual à pressão inicial dividido por 2. Tá certo? Agora, eu não sei descrever o processo que ocorreu aqui no meio, como que essa pressão variou para sair de P na condição inicial, então aqui P, para a condição final que é P sobre 2, tá certo? Então, nessa situação, o que nós temos é que quando essas moléculas elas saíram para cá, e foram invadindo esse espaço do vácuo, não existia nenhuma força externa, né, provocando uma pressão desse lado. Então, se não existia força, na verdade, não houve trabalho realizado. Tá certo? E como o sistema estava isolado, também não houve troca de calor. Então, para esse sistema de expansão livre, nós temos que o trabalho, ele é nulo e o calor trocado, ele também é nulo. Ok? Então, o que nós temos aqui é que pela primeira lei, a variação da energia que eu estou considerando inicial e final, que vai ser igual ao calor menos o trabalho, vai ser tudo zero. A variação de energia interna é zero, porque foi um processo isotérmico. O sistema não realizou trabalho, porque não havia uma força externa aqui impedindo o movimento livre das moléculas. E não houve troca de calor, portanto. Então, tudo zero, ok? Agora, vamos analisar esse mesmo situação inicial e mesma situação final, tá certo? Do ponto de vista de um outro processo termodinâmico, que é um processo onde eu coloco um pistão aqui no meio e vou lentamente puxando essa parede de tal forma que em todas as etapas do processo eu garanta que eu estou mantendo a temperatura constante, mas como eu tenho uma força puxando aqui o pistão, eu vou realizar um trabalho, tá certo? Então, o que nós observamos é que se nós fizermos um processo, então esse aqui era um processo de expansão livre, que é um processo rápido, portanto ele não é um processo quase estático. E agora nós vamos fazer a mesma situação inicial e final, utilizando um processo quase estático. Então agora aqui, quase estático. Então o que vai acontecer é que eu tenho aqui o mesmo sistema, aqui eu tenho o gás, aqui eu tenho o vácuo, e eu tenho o número de partículas, volume, temperatura e pressão. E aqui eu vou aplicar uma força externa. E agora eu tenho a situação final, que é quando esse êmbolo chegou aqui, onde eu vou ter todo o gás aqui. Eu tenho o mesmo número de moléculas, a mesma temperatura, só que eu tenho agora duas vezes o volume. E a pressão, como a gente já viu antes, para manter essa relação, a pressão ela vai ficar metade. Tudo bem? Então, eu tenho a mesma condição inicial e a mesma condição final. Só que nesse caso que tem aqui, eu estou falando que eu estou fazendo um processo quase estático, tá certo? Isotérmico. Então, como a gente sabe que no processo quase estático, a equação do gás ideal, ela vai ser satisfeita ao longo de todo o processo, então eu vou ter aqui PV igual a NKT. Então, necessariamente, eu sei que a pressão, ela vai ser NKT sobre V, à medida que esse volume aumentar, tá certo? Um dVzinho aqui. E aí, quando ele aumentar um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, então, à medida que eu for aumentando um deslocamento, aumentando o volume, essa equação aqui, ela tem que ser satisfeita a cada etapa do processo. Então, o que vai acontecer é que quando a gente vai calcular o trabalho realizado por essa força externa, a gente vai ter agora que necessariamente nós vamos ter a integral de P dV, onde eu tenho o volume inicial, que era V, e o volume final, que era 2V. E aí agora eu sei que a pressão ela não é constante, então eu não posso tirar ela da integral. E ela varia dessa forma que está aqui, com NKT dividido por V. Então, eu vou substituir essa pressão aqui dentro. Então, o trabalho vai ser igual à integral de nkt dv, ou nkt dv sobre v, indo do volume inicial v até o volume final 2v. Então, n, k e t são constantes ao longo do processo isotérmico. Então, o que nós vamos ter é que o trabalho ele vai ser igual a nkt integral de dv sobre v, indo do volume inicial até o volume final. Então, a integral de dv sobre v, quanto que é? Hein, gente? A integral de dv sobre v, quanto é que é? Ninguém? Vamos lá, alguém chuta aí.
É ln de v?
Ln de v, exatamente. Então, agora eu vou ter nkt ln de v, onde esse v varia do volume inicial v até o volume final 2v. Então, agora vai ser nkt ln de V final 2V. Menos LN de V. E aí, a subtração de LN é a divisão. Então, NKT LN de 2V. Sobre V. Então, nesse caso daqui, o trabalho vai ser nkt ln de 2, tá certo? Então, o que mostra para a gente que se eu pego um processo onde eu consigo quantificar como que a pressão foi variando ao longo do volume, e eu sei que a integral do que o trabalho é a integral de pdv, então eu tenho que colocar como que o p varia em função do v e realizar a integral. Então, nesse caso, dá para ver claramente que o trabalho não foi nulo. Agora, como o processo é um processo isotérmico, significa que t é igual a uma constante e que, portanto, a variação de energia interna tem que ser nula. Então, se a variação da energia interna foi nula e o trabalho foi realizado e é esse valor que está aqui, então o que, que a gente conclui agora? É que pela primeira lei da termodinâmica, primeira lei, esse processo só pode ocorrer se o calor foi igual também a nkt ln de 2. Por quê? Porque pela primeira lei eu tenho que a variação total da energia vai ser igual ao calor menos o trabalho. Então, num processo isotérmico, a variação de energia tem que ser nula. Então, agora eu vou ter que zero vai ser igual ao calor menos o trabalho, portanto, o calor tem que ser necessariamente igual ao trabalho. Tá certo? Então, esse processo, ele só pode ocorrer se eu permitir ao sistema ter uma troca de calor. Então, significa que ele não pode ocorrer num sistema isolado. Ok? Então, nesse caso, que é o caso da expansão livre, eu não permiti ao sistema entrar nenhum calor. O gás se expandiu. Então, nessa expansão, Ele não realizou trabalho, porque do outro lado tinha vácuo, então não tinha nenhuma força resistindo a esse processo. Ele também não recebeu calor e ele também não variou a temperatura, tudo zero. Agora, nesse caso em que eu pego uma força externa e saio empurrando o êmbolo gradativamente, ou melhor, eu posso, ao invés de pegar uma força externa, deixar a própria força que essas partículas vão realizar aqui dentro, elas vão sofrer a colisão e eu não coloco atrito nenhum aqui dentro, tá certo? Então, essa parede vai ficar livre à medida que as partículas vão batendo, essa parede vai expandindo até que essa parede expande totalmente. Então, nesse caso que a gente tem um processo muito lento, eu sei, portanto, que eu posso acompanhar como que a pressão está variando e, nesse caso, o sistema vai produzir um trabalho. Tá certo? E, portanto, já que não houve variação de temperatura e o trabalho foi realizado, necessariamente tem que ter entrado uma quantidade de calor aqui dentro para poder forçar ao sistema a realizar essa expansão de forma espontânea. Deu para entender isso? Ok? Então, agora, esse exemplo foi um exemplo relacionado com um processo isotérmico. Agora, então, eu vou dar um exemplo de um outro processo, tá certo? Por exemplo, processo isocórico, processo isobárico, tá? Então, nesse caso agora, outro exemplo. Então, nesse exemplo que eu vou dar, eu tenho agora um sistema onde eu estou dando o diagrama PV, significa que eu tenho uma posição inicial, P inicial, e um volume inicial. Então, aqui eu tenho o P inicial, aqui V inicial, e agora eu tenho um processo quase estático, aonde eu vou chegar num volume final e numa pressão final. Certo? Então, aqui, pressão final, volume final. Então, o que a gente vai fazer nesse exemplo agora? É calcular quanto é. Calcular a variação. Variação nas grandezas calor e trabalho por dois caminhos diferentes. Por dois caminhos diferentes. Tá certo? Então, o primeiro caminho nós já fizemos anteriormente, vai ser um processo, então, caminho A. Vai ser um isotérmico. E o processo B, eu vou fazer uma soma de dois processos. Opa! Uma soma de dois processos, tá certo? Que vai ser um processo isobárico mais um processo isocórico. Pronto. Então, na hora que a gente vai desenhar agora, então, o processo A, tá certo? Processo A. Então, lembrando que a gente viu lá, que é óbvio, toda vez que a gente falar esses processos, vão ser processos quase estáticos. Então, no processo isotérmico, o que a gente sabe é que eu posso escrever a pressão como sendo NKT sobre V. À medida que o volume vai aumentando, a pressão vai diminuindo. Então, se a gente traçar essa curva do processo isobárico, ela é uma curva que vai apresentar um decaimento assim. Opa, deixa eu colocar em vermelho. Tá certo? Então, eu não sei porque hoje essa câmera tá encrencando e não tá deixando o foco. Ok, pronto. Então, esse daqui é o caminho isotérmico. E quando a gente traçar uma linha no diagrama PV, significa que a gente consegue calcular a pressão e o volume a cada passo, seguindo essa equação que está aqui. E a gente tem que colocar a setinha para dizer para a gente qual é a direção que a gente está calculando. Tudo bem? Então, nesse caso, o que já dá para observar claramente? É que aqui, isotérmico com T constante. Então, o que dá para observar claramente aqui é que, como o volume final ele é maior do que o volume inicial, e o trabalho vai ser a integral de P dV, então significa que a gente vai ter um trabalho positivo. Tudo bem? Então, essa área que está aqui, eu tenho que V final é maior do que V inicial, e isso implica que o trabalho, ele é um trabalho positivo, maior do que zero. Bagunçou tudo aqui minha borrachinha. Maior que zero, ok? Então, se a gente tem que no processo isotérmico a variação de temperatura é zero, e isso implica que a variação da energia interna é zero, então, juntando essas duas informações, necessariamente, com a primeira lei da termodinâmica, eu tenho que, portanto, se esse termo é zero e esse é positivo, esse também vai ter que ser positivo. Então, o calor vai ser igual ao trabalho e, portanto, ambos são positivos. Então, significa que nesse processo, o sistema tem que receber calor e realizar trabalho. Então, como a gente já fez no exemplo anterior, então, o trabalho ele vai ser a integral de P dV, V inicial e V final, portanto, o N, K, T são constantes, sai da integral, dV sobre V, V inicial até V final, e a gente tem N, K, T, LN de V final dividido pelo V inicial. Então, esse aqui é o trabalho. E nesse caso, portanto, o calor também vai ter essa quantidade aqui, N, K, T, LN de V final menos V inicial. Tudo bem? Então, esse é o processo A. Agora, vamos fazer um segundo processo aqui, tá certo? Que é o processo B, aonde primeiro eu vou manter a pressão constante e depois eu vou manter o volume constante, tá certo? Então, esse processo, ele vai ser desenhado aqui no gráfico, primeiro mantém a pressão constante e depois ele desce até o volume constante. Então, esse primeiro processo aqui, ele é o isobárico, e esse segundo processo aqui é o processo isocórico. Então, olhando para esse desenho que está aqui, o que que aconteceu com a área que antigamente essa era o trabalho, né? E, portanto, a área era essa parte vermelha choreada aqui. Agora eu vou na pressão constante e eu vou agora no volume constante. Então, o que que aconteceu com a área nesse diagrama PV? Alguém pode me falar aí?
Aumentou?
Aumentou. Então, a área agora é toda essa área aqui, ó. Tá certo? Então, na hora que a gente calcular o trabalho, ele vai ser um trabalho diferente do que foi calculado anteriormente. E o calor também vai ser um calor diferente. Então, agora, nesse segundo processo aqui, o que que vai acontecer? É que, de novo, a gente tem as mesmas condições, né? O volume aumentou, o trabalho é positivo, o processo agora não é mais um processo isotérmico. Então, agora, o que que a gente precisa saber? É, vai haver uma variação de energia na etapa de isobárico, vai ter agora uma variação de energia na etapa isotérmica. Mas como o ponto inicial e o ponto final são os mesmos, significa que se eu pude vir de um ponto ao outro por uma isotérmica, a temperatura inicial e a temperatura final tem que ser a mesma. Então, o que é que vai acontecer? No final, a quantidade de energia que variou no processo isobárico vai ser a mesma quantidade com sinal negativo que vai variar no isocórico, e aí a gente vai ter um cancelamento das duas variações, dando uma variação de energia zero, tá certo? Então, como é que a gente pode calcular a temperatura nesse ponto e nesse ponto, tá certo? Então, a gente já tinha dito que era constante e que era o valor de T. Então, para a gente calcular agora em todos os valores de variação de trabalho, calor e energia nesse processo, eu agora tenho que olhar esse ponto que é um ponto intermediário. E eu tenho que calcular quanto que é a temperatura aqui nesse T, que eu botei T0. Tudo bem? Então, agora, isso aqui que a gente tinha feito antes era no processo A, agora a gente vai fazer no processo B, tá certo? Então, vamos olhar primeiro o processo isobárico. Então, no processo isobárico, o que eu tinha é que a pressão inicial, volume inicial, era igual a nKT. Tá certo? Então, o que que acontece agora é que nesse outro ponto, que é esse ponto aqui, a gente vai ter que é a mesma pressão inicial. O volume agora é o volume VF. E agora, igual a NK, e aí agora eu vou ter essa temperatura aqui, que é essa temperatura nesse ponto aqui. Então, nessa relação que eu tenho agora que a temperatura no ponto T0, ela vai ser igual à pressão inicial, volume final, dividido por NK. Tá certo? Então, já que eu tenho essa temperatura e a pressão inicial e a temperatura inicial era T, isso daqui vai provocar uma variação de energia interna. Quanto que vai ser essa variação de energia interna? Assumindo que eu tenho, né, nesses exemplos, um gás ideal, então que eu vou ter um gás ideal monoatômico, 3 meios de NK, temperatura final menos temperatura inicial. Então, essa é a variação desse processo, que é o processo isobárico. Tudo bem? Agora, e quanto que variou o trabalho agora? Então, o trabalho nesse processo isobárico, tá certo? Então, eu vou chamar aqui, para a gente não confundir, tá certo? De etapa 1 e esse daqui de etapa 2. Então, esse trabalho, essa variação de energia que a gente calculou foi na etapa 1. O trabalho agora na etapa 1. Então, eu tenho agora que vai ser PdV indo de VI até VF. Só que a pressão, ela se manteve constante, igual a PI. Então, agora essa pressão é constante, igual a PI, ela sai da integral. E eu vou ficar com a integral de VI até VF de dV. Então, quanto que é a integral de dV? Vamos, gente.
V.
Quanto?
V.
V. Então, PI vai ser igual a V, aonde eu vou de V inicial até V final. Então, agora, PI, eu tenho V final menos V inicial. Então, esse é o trabalho da etapa 1. E agora, se eu quero saber quanto que foi o calor, tá certo? Então, eu tenho agora que o calor, eu posso escrever ele das duas formas, tá certo? Então, eu tenho pela primeira lei que a variação de energia na etapa 1 vai ser igual ao calor na etapa 1 menos o trabalho na etapa 1. Então, nesse caso, se eu já conheço, portanto, o calor na etapa 1, eu tenho que eu vou pegar a variação de energia mais o trabalho, tá certo? E aí eu posso somar esse termo a esse termo. Então, agora eu tenho 3 meios de NK, T0 menos T, mais PI, VI, F menos VI. Tudo bem? Aí, o que que a gente pode fazer agora para a gente simplificar? É tirar esses valores aqui de T0 e T, e escrever eles em função de V, P, pressão inicial, pressão final, volume final. Tá certo? Então, esse daqui eu vou substituir que é PI VF dividido por NK. E esse daqui eu vou substituir PI VI dividido por NK. Alguém tem alguma coisa contra isso? Posso continuar? Então, o que a gente vai observar é que o calor aqui, Q1, ele vai ser 3 meios de NK. E aí eu vou colocar PI VF dividido por NK menos PI VI dividido por NK. Então, esse NK aqui corta com esse, mais P, I, V, F, menos V, I. Então, o que eu tenho agora é 3 meios de P, I, V, F, menos P, I, V, I, mais, e agora eu tenho P, I, VF menos PI VI. Tá certo? Que é esse vezes esse, esse vezes esse. E, ó, aqui dentro também tem. Então, o que é que eu vou fazer? Como eu tenho 1 multiplicado aqui, eu vou multiplicar por 2 meios, que é 1. Tá certo? Então, agora, a quantidade de calor da etapa 1, ela vai ficar igual a tudo isso aqui dividido por 2, então vai ficar 3PI VF mais 2PI VF. Então vai ficar 5PI VI VF. E aqui eu vou ter 3 menos 3PI VI menos 2PI VI. Então, vai ficar menos 5PI VI. E, portanto, agora eu posso escrever isso daqui como sendo menos 5 meios de PI VF menos VI. Ok? Alguma dúvida em relação aqui? Oi. Quem está falando?
O Tiago.
Tiago, fala mais alto, Tiago, que não escuto.
Por que ficou menos 5 sobre 2?
Não, ficou menos não, desculpe. Eu que errei o sinal. Aqui é positivo e aqui é negativo. Então, positivo e negativo. Oi. Mais alguma dúvida? Tá certo? Então, ok. Então, uma vez tendo isso agora, olhando o que que nós tínhamos inicialmente falando, tá certo? Ó, PI, VI, que é esse termo daqui, eu tenho com relação à temperatura NKT, que é esse termo. E esse termo que está aí, PIVF, é a temperatura que eu tenho naquele ponto lá. Então, eu posso escrever isso aqui de novo como sendo 5 meios NKT0 menos TI. Tudo bem? Agora, olha o que é interessante. Nesse caso, a gente tem calor associado à variação de temperatura. E como é que era a expressão que a gente tinha com calor associado à variação de temperatura antes? Alguém pode me dizer? Como é que era a expressão que nós tínhamos para calor associado à variação de temperatura de um corpo?
MC delta T?
MC delta T. Então, olha só, se eu comparo isso, tá certo? Com calor igual a MC delta T, MC delta T, tá certo? Ou eu também posso escrever com relação, se dependendo da unidade que eu coloque aqui no calor específico, eu posso considerar a massa, eu posso considerar número de moles, ou eu posso considerar número de partículas, tá certo? Vai depender, portanto, da unidade que eu coloque esse calor específico que está aqui. Tudo bem? Todo mundo concorda com isso? Então, esse que está aqui é o nosso delta T. Tá certo? Só que esse processo que a gente fez foi um processo que está relacionado a um processo de pressão constante. Então, na hora que eu for falar da minha capacidade calorífica, eu posso escrever ela como sendo também com pressão constante, tá certo? Então, o número é a quantidade de partículas, eu vou colocar aqui N, tá certo? E aqui CP. Então, é um calor específico, que na unidade dele, ele está relacionado a energia com número de partículas e temperatura, e, portanto, se a gente olha para cá, eu teria que o calor específico a pressão constante, ele vai ser, nesse caso, 5 meios de K. Seria o equivalente nesse sistema que está aqui, tudo bem? Então, se eu coloco o meu calor específico como sendo 5 meios de K, eu tenho, portanto, esse calor expresso por essa expressão que está aqui. Alguma dúvida com relação a isso? Posso continuar, então? Então, nesse processo isobárico, nós conseguimos calcular quanto que foi a variação de energia, quanto que foi o trabalho, quanto que foi, portanto, o calor? Ok? Agora vamos fazer a segunda etapa, que é esse processo que está aqui, ó, o processo isocórico. Então, esse aqui foi a etapa 1, processo isobárico. Agora, vamos lá para o próximo, que é o B. etapa 2 é o nosso isocórico. Tá certo? Então, nessa etapa, eu vou fazer o desenho de novo do nosso sistema. Nós tínhamos PV. VI, VF, PI, PF, o nosso processo isotérmico, agora o processo isobárico e isocórico. Isocórico. Tá, ops. Ok. E aqui T0. Pronto. Então, agora, nesse isocórico, o que que nós temos aqui? É que o volume não houve variação de volume. Então, se não houve variação de volume, necessariamente o trabalho tem que ser nulo. Porque se vocês observam, durante esse processo não tem área embaixo da curva, tá bom? Então, agora o que é que nós temos? É que a variação da energia nesse processo 2, então aqui é o processo 2. Então, nesse processo 2, nós vamos ter a energia final menos a energia inicial. Então, nós temos aqui 3 meios de NK, temperatura final, que vai ser T, menos temperatura inicial, que é temperatura T0. Tá certo? E aí, pela primeira lei, eu tenho agora que a variação de energia no processo 2 tem que ser igual ao calor no processo 2, menos o trabalho no processo 2. Então, como esse trabalho aqui é nulo, nós temos que a variação, o calor, né, transferido nesse processo, tem que ser igual, portanto, à variação de energia, que vai ser igual a 3 meios de NK, T final menos T inicial. Tá certo? Então, agora, sobre esse ponto de vista aqui, de novo, a gente pode dar uma olhada na expressão do calor como sendo NC delta T. Tá certo? Olhando para cá. Oi.
É 3 meios ou 5 meios?
Não. Nesse caso, a energia, lembra? Então, a energia do gás ideal de um gás monoatômico, lembra que eu botei que era 3 meios de NK? Uh-huh. Não é isso?
Sim.
Então, nesse caso, a gente olhando para essa expressão, o que que a gente conclui? Como esse processo é um processo isocórico, ó, isocórico, esse calor específico agora, ele tem que ser a volume constante. Então, o que que eu concluo aqui? Que esse processo, o calor específico a volume constante, ele vai ser 3 meios de K. Então, lembra que na página anterior, deixa eu buscar aqui para a gente. O processo era um processo isobárico, então o calor específico era um calor específico à pressão constante. Ele tinha dado 5 meios de K. E o que eu observo agora é que quando a gente analisa o processo isocórico, a gente não tem trabalho. A variação de energia é a variação de calor e, portanto, Como eu vou escrever agora um processo com volume constante, então agora esse calor específico, ele seria agora a volume constante 3 meios de K. Tudo bem?
Ok, obrigado.
Então, nesse caso, o que é que nós temos? É que nós podemos agora construir o processo B completo. O processo B agora como sendo o isobárico mais o isocórico. Então, significa que eu vou ter que a variação de energia total tem que ser a variação do processo 1 mais a variação do processo 2. O calor total tem que ser o calor do processo 1 mais o calor do processo 2. E que o trabalho total vai ser o trabalho do processo 1 mais o trabalho do processo 2. E lembrando que para o processo inteiro, a primeira lei da termodinâmica ela também é válida. Então, eu também tenho essa relação que está aqui. Tudo bem? Então, o que, que nós vamos fazer? Quem é a variação de energia da parte 1? Aqui, ó, da parte 1. Então, ficou 3 meios de NK T0 menos T, mais essa parte agora da parte 2, 3 meios de NK T menos T0. Então, o que, que acontece? Ó, T0 menos T e T menos T0. Então, eu posso botar aqui 3 meios de NK, aqui fica T menos T0 menos T. E aí eu posso inverter aqui o sinal, botando o sinal negativo aqui. Menos T0 menos T. Portanto, a variação de energia total é zero. Como a gente já tinha visto no processo isobárico, ou no processo isotérmico. Porque se eu vou do ponto I ao ponto F, e a temperatura é a mesma, então no processo total, a gente já tinha visto que pelo fato de ser um isotérmico, a variação de energia interna tem que ser nula. Então foi exatamente o que nós achamos. A variação de interna de ir por aqui é nulo. E isso se reflete ao fato de que energia, U, é uma função de estado. O que que isso significa? Significa que, ou seja, não depende do caminho. Então, isso é super importante da gente guardar. É que a energia interna ela independe do caminho. Então, significa que eu posso, na hora de resolver um problema, escolher um caminho que seja mais fácil e dizer que a variação de energia tem que ser igual para todos os caminhos. Tá certo? Então, esse é um fato importante. O segundo, que é a questão do trabalho total. Então, o trabalho vai ser o trabalho da etapa 1 mais o trabalho da etapa 2. Então, nesse caso, quem que era o nosso trabalho da etapa 1? O nosso trabalho da etapa 1 era... aqui. PI VF menos VI. Tá certo? Mais, agora, o trabalho da etapa 2. Que é zero. Então, significa que o trabalho total, né, nesse caso, ele vai ser igual a PI VF menos VI. Ou seja, pressão inicial vezes a variação do volume. Olha agora que esse trabalho total realizado na etapa B, ele é diferente do trabalho realizado na etapa A. Tá certo? Então, esse daqui é do trabalho da etapa A aqui o calor da etapa A. Então, esse trabalho que está aqui, ele vai ser diferente, ó, do trabalho da etapa B. B e B. Tá certo? Então, aqui, trabalho da etapa A, que foi o isotérmico, ele foi, portanto, aqui. NKT ln de V final dividido pelo V inicial. Espera aí, só um minutinho, gente. Gente, vamos fazer o seguinte. Eu preciso acabar a aula agora, que surgiu um imprevisto aqui em casa. Mas, em todo caso, o que é importante a gente observar aqui? É que o trabalho realizado na etapa 1, ele é diferente do trabalho realizado na etapa 2. Olha, eu estou descendo agora. Tá certo? Então, o trabalho não é uma função de estado, e, portanto, depende do caminho adotado. E a mesma coisa vai acontecer para o calor. Porque o calor na etapa, o calor agora na etapa B, ele vai ser o calor da etapa 1, que, portanto, foi esse 5 meios de NK delta T. Não é isso? O calor da etapa 1. Mais agora o calor da etapa 2, que foi esse aqui, mais 3 meios de NK delta T. Vamos ver se o delta é o mesmo. Não é o mesmo, não. Então, vamos colocar aqui quem são os T's. Esse daqui é o T0 menos o TI. E esse daqui, portanto, é o T final menos o T0. Ok? E como vocês podem ver, esse calor QA, NKT, que era na parte isotérmica, ele é diferente também. Então, da etapa A é diferente da etapa B. Então, a mesma coisa, o calor não é uma função de estado. Tá certo? Então, nós vamos encerrar a aula de hoje, tá certo? Falando, portanto, de funções de estado e mostrando que a energia é uma função de estado, portanto, independe do caminho. Se a gente sair do ponto inicial ao ponto final por uma isotérmica ou por outro caminho qualquer, nesse caso, a gente escolheu uma isobárica e uma isotérmica, a gente tem a mesma variação de energia. Mas não tem a mesma variação de trabalho e não tem a mesma variação de calor. Tudo bem? Então, na aula que vem, eu vou resolver exercícios usando todos esses processos, que são os processos isotérmicos, isobáricos, isocóricos e adiabáticos. A gente vai começar a resolver problemas que relacionam esses processos. Lembrando que toda vez que a gente disser que vai usar esses processos, eles são necessariamente quase estáticos e, portanto, nós temos que a equação de gás ideal, ela vai servir em todas as etapas do processo. Ficou alguma dúvida, gente? Então, eu vou disponibilizar no site, tá certo? O material dessa aula. E vou também, então, para a próxima aula, colocar exercícios. Se vocês olharem no Moodle, eu coloquei já uma lista de exercício lá e tem exercícios referentes à primeira lei da termodinâmica. Então, quem quiser pegar lá quais são os exercícios que eu sugeri, tentar resolver para a próxima aula e aí a gente tira a dúvida dos exercícios lá e eu também vou resolver exercícios em sala de aula, tá? Então, eu me despeço de vocês. Espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa me mandem comentários. Então, eu percebi que essa câmera ela ficou dando um pouquinho de fora de foco, mas eu vou tentar corrigir isso e eu vou tentar então manter essa forma de dar aula, mostrando vocês o papel e escrevendo para vocês irem acompanhando. Eu acho melhor assim do que ficar falando no slide, porque a partir de agora a gente vai ter que fazer muita conta. E se a conta já vem toda pronta no slide, a gente passa rapidinho, não dá tempo nem de vocês raciocinarem. E assim vocês vão raciocinando junto comigo, tá bom? Então, tchau a todos. Boa sexta-feira. Bom, até sexta, né? Hoje é terça ainda. Então, até sexta-feira, gente. Tchau.
Falou, professor. Tamo junto.
Tchau, Iago.